Nosso assunto é direito do consumidor. Estamos ao vivo com a coordenadora do PROCON de Maringá, Coronel Aldilene Rocha. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Aí, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos.
O PROCON lançou esta semana o Manual do Consumidor. Então, explica para a gente o que, que é esse manual, como que foi a produção desse material.
Bom, quando eu assumi o PROCON, eu comecei a observar quais eram os problemas reais que as pessoas reclamavam e qual era o impacto disso na vida delas. A partir disso, eu entendi que as pessoas não conhecem quais são os seus direitos, e aqui é um manual que não vai servir só para o consumidor, ele também serve para o fornecedor. Então, se ele lê esse manual, ele vai entender quais são as obrigações, os deveres dele e quais são também os seus direitos. Então, ele serve tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Com relação ao consumidor, nós detalhamos a maioria dos problemas, ou seja, todos os problemas principais que ocorrem no PROCON em termos de reclamação que nós constatamos, nós colocamos aqui explicado de forma bem detalhada, numa linguagem muito simples que qualquer pessoa entende, inclusive a criança consegue entender. Então, a gente fez numa linguagem acessível. Outro aspecto que nós vemos é que as pessoas compram muito e elas não sabem comprar. Além delas comprarem em excesso, comprar aquilo que elas não precisam, elas não sabem comprar, elas não pesquisam qualidade, elas não pesquisam validade, elas não pesquisam o fornecedor, se ele tem reclamação dele, se não tem reclamação, como que é a política de troca dessa empresa, desse fornecedor. E, em razão disso, eles assinam documentos sem fazer leitura das cláusulas, sem entender exatamente o que elas estão comprando. Elas acreditam apenas no que o vendedor está dizendo para ela. Então, ela não se aprofunda em conhecer, em saber qual é o contrato que ela está fazendo, né? Que tipo de contrato ela está fazendo na compra. E outro aspecto é que ela não sabe que existem prazos para conserto, se houver problema. E é natural, você comprar algo novo, você quer algo que esteja funcionando. Só que, infelizmente, a lei, mesmo para os produtos novos, dá um prazo de até 30 dias para o fornecedor ele fazer o conserto daquilo. E isso aborrece muito o consumidor, é óbvio, e não tem como tirar a razão dele, mas está na lei. E isso gera alguns problemas, né? Recentemente eu vi um fornecedor quebrando tudo numa loja, né? Que nem foi aqui, foi em São Paulo, porque ele comprou uma impressora e a impressora não funcionava, e ele precisava da impressora. E como a pessoa pediu 30 dias para fazer a troca, que é a questão legal, ele quebrou tudo, porque não conhece a legislação, embora eu entenda que a lei nem sempre ela é justa, ela apenas normatiza. Porque se fosse uma questão de justiça, de fato, a pessoa teria que fazer a troca imediata porque ela comprou algo novo e que deveria estar em pleno funcionamento. Outro aspecto que nós percebemos, que além do desperdício, porque tem uma estatística que 80% do que nós compramos, nós descartamos em 3 semanas. 80% do que adquirimos.
Em relação a todos os produtos?
Alimentos, roupas, às vezes calçados, vários produtos. 80% dos produtos que nós adquirimos, nós descartamos em 3 semanas. Tem uma estatística, é um estudo científico que demonstra isso. Então, nós, além de comprarmos mal, né, muitas vezes pagamos mais caro, nós não sabemos qual que é a tratativa para conserto, para troca, para uma série de coisas. E a outra coisa é o endividamento. Hoje, nós temos 77 milhões de brasileiros negativados. E temos um percentual dessa população que está super endividado. Ou seja, ele deve muito mais do que ele ganha. Ele não tem poder para fazer o pagamento desses processos. E aí, por isso, nós também escrevemos sobre a educação financeira. Então, nós fizemos a lista como comprar, o que comprar, alimentação, como você economizar, o quantitativo de alimento para você fazer por pessoa, como você fazer a compra no mercado, uma série de coisas para facilitar a vida dessas pessoas. Sem contar que nós divulgamos mensalmente o preço da cesta básica. Hoje mesmo nós estaremos divulgando a cesta básica, né? Que a mais baixa está R$123,01. Que as pessoas, se elas aproveitarem essas divulgações também, como a de combustível e outras, ela pode economizar muito. E parece que não, mas ela pode economizar muito. E o que, que nós observamos? Que se as pessoas compram as ofertas, tipo, nós temos aí terça e quarta, que são legumes, frutas e verduras. As sextas, que costuma ter ofertas de carne. Mas a questão da cesta básica, ela vai economizar em torno de 40% do valor das compras dela. Então, ela vai comprar mesmo quantitativo, economizando até 40% do valor. E a questão da sustentabilidade ambiental. Por quê? À medida que nós vamos tirando tudo e repetindo, jogando fora aquilo que nós não precisamos, comprando sem ter consciência, só por comprar, nós vamos tirando recursos da natureza e ela não consegue repor com a mesma agilidade que nós gastamos. Então, em breve, nós mesmos teremos problemas, inclusive com água potável, né, e outras, acesso a outras riquezas que são essenciais para a nossa sobrevivência, como também a geração futura. Então, nós quisemos dar um apanhado geral sobre isso, né, sobre direito do consumidor, sobre compra consciente, consumo consciente, sustentabilidade ambiental e educação financeira. Inclusive, nós elaboramos uma planilha, que era a planilha que eu sempre usei, né, para controle dos meus gastos, e que nós colocamos à disposição no site do Procon. Então, você pode baixar essa planilha, que é o teu orçamento financeiro mensal, para você ter o controle do teu gasto. Ela faz você lança o valor e já faz automaticamente a soma. Você nem vai precisar fazer a soma.
É uma Excel.
Uma planilha de Excel e a gente fez em ODT também, né? Para que quem tem um outro sistema possa usar. Então, ele pode baixar, fazer a escolha de qual é o tipo de planilha que ele vai baixar, tanto no computador quanto no celular, e ele pode ter o controle. Se ele colocar todos os itens na mesma sequência, no final do ano, ele terá o cômputo de tudo que ele gastou nos 12 meses, né? Sabendo aonde ele está gastando mais, aonde ele está gastando menos. Mas mesmo assim, semanalmente, ele vai poder saber, ó, não estou gastando muito com alimentação, estou gastando muito com alimentação fora, estou gastando muito com lazer, né? Ou com roupa e calçado. Então, ele já pode dimensionar e diminuir esses gastos que são desnecessários. E outra coisa que a gente procura é ensinar as pessoas se ela tem coisas boas em casa e ela não quer mais, então que ela venda, que ela troca, que ela customize, né? Uhum. Ao invés de simplesmente jogar fora isso, esse produto. Porque tem pessoas que precisam, né? E você pode trocar dentro da própria família, você pode, entre amigos, pode trocar no colégio, né? Se você tem filhos. Então, dá para fazer a troca, fazer com que a durabilidade desses produtos tenha mais tempo. Uhum. E a gente agrida menos o meio ambiente e gaste menos dinheiro, né? Então, a gente vai trabalhando detalhes. Um pouco é da questão da própria vivência, da minha vivência, porque eu fui eu vim de família pobre, né? E a gente tinha que economizar, era forçoso economizar, né? Não tinha acesso, como tem hoje, a financiamentos, compras parceladas. Na época que eu era criança, adolescente, isso não existia, né? Era tudo à vista. Ou então, o mercado era assim, aqueles armazéns que você marcava na cadernetinha, lembra?
Ali,
cadernetinha,
né?
Para pagar o final de mês. Então, eu vim disso, de uma família grande, que a gente tinha que economizar alimentação, porque senão você não tinha alimentação para o mês todo. E aí, um pouco dessa experiência, eu também coloquei no material, né, dessa vivência, para que o pessoal possa aproveitar o material, utilizar, guardar o material para consulta, né?
Uhum. E eu estou vendo aqui, a Coronel trouxe para a gente vários materiais, quem está no YouTube consegue ver. É um material bem completo. E como que está sendo feita a distribuição desse material?
Nós estamos fazendo palestras, né? Porque o objetivo é que a pessoa assimile esse conhecimento, porque se eu só entregar a revista, o manual para eles, às vezes eles nem leem. Uhum. Mas se eles vão numa palestra, ouvem a palestra, isso já chama atenção e ele vai ler e vai guardar o material para consulta para o futuro. Então, nós estamos fazendo empresas, em faculdades, associação de bairro, onde estão pedindo as palestras, nós estamos indo e dando a palestra, e aí nós distribuímos o material para as pessoas.
Que legal. E a planilha, como que faz para baixar?
É só entrar no portal, você entra lá, portal do Procon, né? Uhum. Ele vai entrar e ele vai estar lá, sabe? Planilha de orçamento. E tem também a possibilidade de você baixar a revista, daí você escolhe, porque nós temos a revista da criança, que nós lançamos o mês passado, uhum. com ensinamentos similares para criança, e tem essa revista do adulto. Então, vai estar lá a revista da criança e vai estar manual do consumidor. O manual do consumidor é para o adulto.
Que legal. E dentro disso, fala um pouquinho para a gente dessas demandas que o PROCON tem atendido esse ano. Quais são os maiores atendimentos que vocês fazem no PROCON?
Olha, eu ainda não fechei o de agosto, mas até 31 de julho nós fizemos 17.126 atendimentos. Desses, 10 mil foram reclamações. Os demais foram orientações, como proceder, o que fazer com relação ao processo, como fazer com o problema que a pessoa ainda não fez as tratativas com a empresa, né, para tentar resolver o seu problema. Então, a gente sempre orienta e orienta como ela pode fazer as tratativas, depois ela vem para o PROCON se não conseguir. Então, nós sanamos dúvidas, mais de 7 mil dúvidas. E 10 mil foram reclamações. 80% das reclamações nós resolvemos já de início, sem transformá-los em processo. Nós fazemos contato com as empresas, negociamos, gerenciamos, colocamos a demanda das pessoas, falamos aonde que eles erraram, aonde que eles incidiram na lei e dizemos qual que é o direito do consumidor. Então, 80% dos problemas nós resolvemos no primeiro contato. Aqueles que não são resolvidos, que é em torno de 20%, é transformado em processo. E esses processos normalmente transformados em multas, né? E às vezes as pessoas vão para a dívida ativa. O maior índice é questões financeiras. Ou seja, cartão consignado, empréstimo consignado. E a maioria deles foram empréstimos que não foram solicitados. O cartão de crédito que foi enviado sem ser solicitado e mesmo que a pessoa não tenha usado, começaram a descontar a anuidade. Né? Juros abusivos. Porque, às vezes, as pessoas não leem a questão dos juros, né? Como que é? Claro que as cláusulas abusivas, mesmo que o consumidor tenha assinado, as cláusulas abusivas, elas são passíveis de nulidade. Elas serão anuladas, elas não têm validade. Mas, claro que até ser anulada, o fornecedor pressiona o consumidor. Uhum. Então, tem multas abusivas de 50%, de 60%, né? Nossa. E que o máximo é 10% do valor restante do contrato. Mas o pessoal tem colocado até 50%, 60%, 30 salários mínimos, né? Sim. Aquela coisa, assim, absurda mesmo, abusiva. E as pessoas não leem isso. Porque muitas empresas forçam eles a assinar o contrato ali na hora, sem poder levar a minuta para casa. E as pessoas têm o direito de levar uma minuta desse contrato para casa e estudar com calma, para saber se ela quer ou se ela não quer. Uhum. Então, as empresas forçam. Outro problema que nós encontramos, assim, com muita frequência, é operadora, que liga oferecendo planos mais baratos. A pessoa, geralmente idosa, se confunde, às vezes ela diz que não, mas vira aquela confusão e acaba vindo essa compra, essa aquisição desse plano que ela não queria fazer, contra a vontade dela, e cobrando normalmente mais caro do que o plano que ela tem anterior. E isso quando não fica com dois planos, porque ela não consegue, essa empresa não consegue fazer a transferência do plano, a migração do plano, e a pessoa fica pagando dois planos sem querer. Então, os financeiros são os mais comuns. Depois, nós entramos naquelas questões que as pessoas não querem fazer as trocas, né? Ou não querem fazer os consertos dentro do prazo, alegando, por exemplo, aquisição de veículos usados. Eles alegam que só tem garantia motor e câmbio, mas não é verdade. Existe garantia de 90 dias de qualquer vício oculto que ele não tenha apresentado para o consumidor. Ele tem que sanar o problema em 90 dias. E aí fica aquela enrolação, tentando fazer com que vença a garantia, dizendo para o consumidor que ele não tem direito para que ele não tenha que pagar uma coisa que está explícito na lei e que ele sabe que está explícito na lei. Uhum. Então, nós temos muito essa problemática. Então, as questões de telefonia, primeiro a questão financeira, depois telefonia, e depois nós temos esses problemas de consertos e trocas, que é o terceiro problema que nós temos no PROCON.
É bem dentro disso de que as pessoas não conhecem os seus direitos em relação ao consumo, né?
Exatamente, elas não conhecem. Tanto é que elas vão na loja, elas fazem a compra, elas não perguntam nada.
Depois quer trocar, não sabe como.
Não sabe como. Porque, na verdade, as empresas elas são obrigadas a trocar coisas que têm defeito, né? Cor, tamanho, elas não são obrigadas. Por isso que se você vai comprar, principalmente quando você vai comprar um presente para alguém, você tem que perguntar qual é a política de troca. Ah, vocês trocam porque se o tamanho não servir, você troca se a pessoa não gostar da cor, né? Uhum. E normalmente essa pergunta não é feita. A maioria dos fornecedores, por uma questão de lógica e atender a necessidade da clientela, eles fazem trocas. Mas existem algumas que não.
É porque a gente é tão acostumado que as lojas dão esse período, muitas vezes 30 dias, que a gente não sabe que a empresa não é obrigada.
Né? Exatamente. Porque a maioria, ela disponibiliza essa facilidade para a clientela, né? Uhum. E que é uma questão de estratégia. Uhum. De marketing para que você possa manter o cliente, né? Mas algumas empresas não. Algumas empresas, ela diz que não e acabou. E aí você não consegue, né? Você dá um presente para alguém, a pessoa não gostou da cor, ou você comprou o tamanho errado, você não consegue trocar. Uhum. Aí gera dificuldade.
Tá certo. Tem mais algum projeto do Procon? Como que tá a previsão aí do trabalho para esse restante de ano?
Olha, nós também estamos fazendo o mesmo treinamento para as crianças, né? Que nós lançamos uma revista para criança, que também nós trabalhamos. Aí a questão do consumidor, só o que é fornecedor, o que é consumidor, né? E que produtos, para que ela tenha uma noção, porque nós fizemos para criança de 10 a 12, então ela é consumidora, mas ela não é compradora, né? Só para ela ter uma noção do que é mercado. E nós trabalhamos bastante a questão da sustentabilidade com elas e a questão da educação financeira. Porque nós entendemos que se nós educarmos as nossas crianças, nós teremos adultos no futuro que vão comprar com consciência, vão conhecer os seus direitos, vão comprar melhor gastando menos, né? E preservando a natureza. A questão da reciclagem, que nós trabalhamos bastante, a questão da necessidade da reciclagem, que é uma necessidade para o planeta e da nossa sobrevivência em breve, né? E nós estamos trabalhando com atendimento externo também. Vamos aos bairros, vamos às feiras. Toda quarta-feira nós estamos atendendo no terminal intermodal. Ou seja, se a pessoa quiser fazer uma reclamação, ela já pode trazer a documentação, já para ali no terminal, faz essa reclamação pela manhã e já volta. Ela não precisa nem sair de dentro do terminal. E vamos também em feiras e vários outros eventos, né? Além das agendas para as palestras que nós estamos fazendo, tanto em faculdades quanto em escolas. Agora nós estamos aí na educação infantil, né? Na escola municipal. Nós vamos começar a dar essas palestras, né? Esse ensino para as crianças do quinto ano, né? Então, nós estamos aí com uma parceria com a Seduc, para que a gente possa ensinar as crianças a respeito, principalmente da educação financeira, para que possamos contribuir com a formação do nosso cidadão futuro.
Tá certo. Mais alguma última orientação para o nosso ouvinte em relação ao direito do consumidor?
Olha, eu gostaria de alertar que alguns fornecedores, eles têm exigido dos consumidores, eles têm acoplada à venda casada. O que é a venda casada? É quando que para eu levar um produto, eu sou obrigada a levar outro. Por exemplo, se eu vou fazer um empréstimo, tem que levar um seguro. Ah, está em promoção o eletroeletrônico. Só que para você levar esse eletroeletrônico na promoção, você precisa comprar uma garantia estendida. E a garantia estendida é algo que você oferece para o consumidor, mas que ele adquire se ele quiser. Porque normalmente esses produtos, ele já tem a garantia legal de um ano, né? Então, depois disso, raramente ele costuma dar problema. Então, você só compra a garantia estendida se você quiser. E a outra coisa que eu gostaria de alertar os ouvintes é com relação a golpes. Teoricamente, centrais de agências bancárias ligam diariamente para as pessoas, dizendo que estão sendo feito compra no seu cartão, né? Então, quando vier essas ligações, desliguem. Não atenda, não passe nenhum dado, porque é golpe. Porque as agências bancárias, elas não ligam para os seus clientes. O INSS também não liga para você para fazer prova de vida. Então, tem um pessoal ligando e dizendo, ó, você tem que fazer prova de vida, clica aí. Quando você clica, você está passando dados para eles, né? E aí, eles podem acessar a sua conta. Tem gente que pede dados, inclusive a senha do cartão. Você pedindo a senha e ele conseguindo fazer compras com a senha, aí é uma recusa do banco em fazer os pagamentos, daí tem que entrar na justiça. É muito complicado. Daí o Procon não consegue resolver, porque eles se alegam, não, ele comprou com senha, a senha está aqui, daí tem que entrar na justiça. Então, ele vai ter muito mais gasto. A Receita Federal também não faz contato por telefone. Quando ela tem que fazer uma comunicação, ela faz via AR, ou seja, via correio, com aviso de recebimento. né, que você deve comparecer. E ela nunca pede dado teu. Ela pede para você comparecer à agência, uhum, né, da Receita Federal, porque você caiu na malha. Uhum. Né? E não avisa você que o teu CPF vai ser cancelado, que daí você tem que clicar e passar os dados. Então, o pessoal fique atento com esses dados. Ó, INSS, Polícia Civil não manda, né, mensagem para você, a Receita Federal, INSS, os bancos não fazem contato com você. Uhum. Por telefone, por WhatsApp ou por e-mail. Eles não fazem esse tipo de contato.
Tem que desconfiar, né?
Tem que desconfiar. Ah, recebeu uma ligação, ficou incomodado? Vá até o banco e converse com o gerente. Né? Tá incomodado porque vai dizer que você tem que fazer prova de vida? Vá lá no INSS ou liga no 135 e pergunte. Uhum. Né? Ah, recebeu, acha que recebeu alguma coisa da Receita? Vai lá na Receita, marque o horário e converse, sane a dúvida. Mas não clique em links desconhecidos, não passe informação sobre o teu cartão e sobre a sua conta. O banco tem todos os seus dados. O INSS tem todos os seus dados. A Receita tem todos os seus dados. Então, me explica por que que você vai fornecer os seus dados para essas entidades ou esses órgãos. Uhum. Né? Então, fiquem atentos. Por exemplo, antes de vir para cá, eu recebi uma ligação. Uma suposta agência bancária, que eu nem tenho conta, dizendo que foi feita uma compra de 3 mil no meu cartão.
Olha só.
E eu recebo isso de 2 a 3 vezes por dia, esse tipo de coisa. Recebi também pessoas se passando pela Polícia Civil, pessoas se passando pela Prefeitura de Maringá, então fique atento também pela Prefeitura de Maringá, e recebi do Serasa. Também, se passando pelo Serasa, dizendo para eu clicar no link para saber aonde que eu estou devendo. Que eu saiba, eu nunca recebi nenhuma cobrança e não devo nada. Eu não comprei nada a prazo. Uhum. Então, eu não estou devendo nada. Né? É. E mesmo se fosse, eu teria que ligar para o Serasa para verificar. E não clicar nos links que eles estão me mandando. Né? Então, pessoal, fica atento. Não se desespere. Não caia nos golpes.
Tá certo. Então, reforça para a gente os canais aí do PROCON para a população.
Ó, o canal mais simples do PROCON é 151. Né? Nós só atendemos no horário de expediente, nós não temos plantão, porque nós não temos pessoal suficiente para fazer plantão. Nós atendemos das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Então, o 151 é o canal mais fácil para fazer contato com o PROCON. Ou vá lá presencial.
Tá certo. Então, Coronel, muito obrigada por essa entrevista, por todas as explicações e uma ótima tarde.
Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Uma ótima tarde para você e para os ouvintes.
Obrigada. Nós conversamos com a coordenadora do PROCON de Maringá, Coronel Aldilene Rocha, falamos sobre o manual do consumidor que foi lançado esta semana pelo PROCON.